Temas de atualidade.
Rubrica semanal dedicada aos problemas do mundo contemporâneo.
Foi uma pura coincidência, mas o tema escolhido para o 9º encontro dos bispos lusófonos, a Igreja na luta contra a pobreza e exclusão social, bem se coadunava com a situação geral do país em que teve lugar, São Tomé e Príncipe, um país marcado pelas extensas roças ou plantações de cacau e café, onde vivem ainda hoje populações em extrema pobreza, a maior parte delas de origem cabo-verdiana. Uma situação que chocou muitos dos participantes no encontro, como é o caso do Arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio.
Neste país, esta pobreza, de fato, não é só pobreza, chega quase a ser, em alguns pontos, até miséria. Certas roças que nós visitamos nos deram a entender que ainda há muito caminho a percorrer, mas isto será possível se houver, da parte de todos, uma tomada de posição clara, o que diz respeito à formação integral, diz respeito à consciencialização das pessoas, também da sua dignidade de pessoas, e, sobretudo, o acompanhamento também. Não é suficiente dar, por exemplo, uma parte do terreno às pessoas para dizer que vão desenvolver. É necessário introduzir essas pessoas, ajudar essas pessoas e também dar os meios necessários. Eu creio que a formação nesse encontro foi a tecla que mais saltou, mas portanto é na formação integral que nós podemos esperar a diminuição da pobreza. Não chegaremos de fato a eliminar, mas chegaremos também a diminuir, pelo menos. Quer dizer, permitir que as pessoas tomem consciência da sua dignidade, tome consciência também da responsabilidade que tem de poder também construir o seu futuro, mas com a ajuda de outras pessoas também que já vê um pouco melhor o caminho percorrido.
Nas roças não vivem unicamente cabo-verdianos. Tal como eles, também moçambicanos foram levados para lá no século passado para trabalhar como contratados, ou seja, em condições de semi-escravatura. Perguntamos a Dom Chimoio se se sentiu particularmente interpelado pela situação dos seus compatriotas.
Aquilo que mais me chocou foi realmente o ver um grande número de cabo-verdianos em condições, de fato, muito, muito difíceis. É isso, para mim, ficou como mais. Agora, dos moçambicanos, não são tantos, pelo menos os poucos que consegui ver, estão minimamente em condições mais assim, aceitáveis. Eu creio que isso, essencialmente, é muito mais importante isso aqui. Portanto, não sermos alheios a essa situação de nossos irmãos necessitados também da nossa mão, mas procurar, de fato, criar condições que permitam que esses irmãos tomem a responsabilidade da sua situação. Isso, pelo menos para mim, é que ficou realmente como o empenho número um. E, claro, isto passa através do testemunho, passa através do contato, passa através da sensibilidade. Portanto, o modo como nós recebemos, saudamos as pessoas, pode também criar já esse estima que existe, que a pessoa realmente sente, né? Portanto, o estar com os outros é algo que realmente vai permitir isso. Então, não ver de longe ou chegar para solucionar, mas estar com essas pessoas e, juntamente com essas pessoas, saber encontrar um ponto que possa realmente ajudar. E creio que esse é o caminho que a nossa igreja deve realmente ter em conta.
Combater a pobreza passa por um governo sério e não pela compra de votos, como vem sendo a regra em São Tomé e Príncipe, e que está a acontecer também desta vez. facto que levou o bispo do país a denunciar o fenómeno. Foi numa missa concelebrada com outros 9 bispos lusófonos reunidos no país de 2 a 9 deste mês de julho. O que parece estar a surtir algum efeito, pois alguns dias depois já se falava de menos distribuição de cervejas à população por parte dos políticos. Será isto um sinal de uma sociedade civil que vai amadurecendo? Eis o comentário de Dom Manuel António dos Santos.
Bem, quando eu disse aquelas palavras, disse-se até pelo contacto com alguns políticos que manifestavam preocupação e eles mesmo lamentavam que as eleições tivessem que cair nessa realidade. E por isso, quando eu falei, falei sabendo que havia muitos políticos que eles mesmo concordavam perfeitamente com aquelas palavras. Sei que tiveram muito eco até a nível internacional. Também vou ouvindo ecos de que os partidos, a partir daí, começaram eventualmente a ter uma campanha um pouco mais comedida e se calhar não fazer tanto espavento com, de facto, com o uso de bebidas alcoólicas, com a dádiva de coisas, etc., etc. O que não significa que, apesar de tudo, não continue a haver eventualmente situações de compra de votos. Até porque ainda estamos na primeira semana, vamos a ver depois à boca das urnas também como é que se faz, porque aqui chega-se ao ponto de comprar os votos quando a pessoa vai votar mesmo, não é? Portanto, há um pouco toda essa realidade. Aquilo que eu tenho insistido, de facto, e volto a insistir, é que os partidos assumam, de facto, as suas responsabilidades, que haja uma, que seja uma campanha com troca de ideias, com análise de programas sérios por parte dos partidos, que não se entrem em promessas malucas que depois é impossível de cumprir, mas que os partidos sejam sérios nas suas promessas, sejam sérios no, na tentativa de criar perspectivas de futuro a este país. E que, de facto, as pessoas procurem votar em consciência, procurando conhecer, de facto, as pessoas em quem vão votar, os partidos, os seus programas, etc., e não se deixem comprar. Porque quando as pessoas se vendem, deixam de ser pessoas, passam a ser escravos.
Muitas das pessoas empenhadas na política dizem-se cristãs praticantes e ativas nas suas paróquias, como é o caso da parlamentar e ex-primeira-ministra Maria das Neves. Perguntámos-lhe se ela também pratica ou praticou o banho.
Pertenço a um partido político, mas enquanto parlamentar, nós, a nível do Parlamento, já tínhamos discutido isso, no sentido de que se os partidos políticos todos chegassem a um consenso para acabar com o banho, porque eu acho que é um problema que tem solução. Era a questão dos partidos políticos todos chegarem ao consenso de que não é comprando consciência das pessoas é que se ganha as eleições. É com programas claros, é com programas, com um manifesto claro, para explicar às pessoas o que é que o partido, se ganhar as eleições, vai fazer. É isso que ganha. Eu, nas minhas reuniões, estou a dizer às pessoas, eu não gosto do fenômeno do banho. Não gosto. Porque eu acho que não é comprando consciência das pessoas é que se vai ganhar as eleições. Por isso, eu tenho sempre a preocupação de explicar o que é que a gente vai fazer se ganhamos as eleições. Se ganhamos as eleições. Por isso, nas minhas reuniões, não há banho. Não há banho. Eu prefiro encontrar outra forma, como na nossa organização, encontrarmos forma para ajudar as mulheres, dando uma linha de crédito às mulheres para fazerem seus negócios, para terem um rendimento. É isso, é nesta senda. Só que há uma coisa, um partido não dá esse banho, mas se há outros que dão, muitas vezes os que mais banho dão, como se costuma dizer, é que ganham as eleições, não pelo programa que apresentaram, mas pelo dinheiro. Só que eu acho que as pessoas também já estão a ganhar consciência nesse país. Já tivemos casos de partidos que deram muito banho, deram muitas coisas e que não ganharam as eleições.
Entretanto, esta situação continua a ir para a frente, afetando a campanha eleitoral e contribuindo certamente para adiar o combate à pobreza no país e, de modo particular, nas roças, onde afeta sobretudo os cabo-verdianos. Ouçamos a este respeito o cônsul de Cabo Verde em São Tomé e Príncipe, José da Silva, mais conhecido por Zé Di Maio. Como é que define a situação dos cabo-verdianos em São Tomé?
Uma desgraça. Dá pena ver gente que trabalhou toda a vida, mas que não tem nada. Pessoas que andam à procura de lata de Coca-Cola vazia para fazer candeeiro. Põe torcida. Esta situação. Pessoas que trabalharam toda a vida não têm um candeeiro sequer. Não têm homens que não têm 4 pares de calças. que não têm dinheiro para ajudar os filhos, para pôr na escola, para comprar medicamentos, para nada. Pessoas que trabalham um mês e recebem 10 euros para fazer tudo, para comprar roupa, para comprar sapato, para comer, para pôr os filhos na escola. Dá pena. Uma situação catastrófica, desumana.
Como é que se chegou a essa situação?
Bom, eu diria que não há uma única razão para isso. São vários fatores que contribuíram para essa desgraça, desde a independência, ou antes da independência, porque a desgraça começou com o contrato. A contratação dos cabo-verdianos para virem trabalhar em São Tomé é aí o ponto da partida dessa desgraça. E a situação piorou-se bastante nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, após a independência. Até um paradoxo triste, porque as pessoas até têm saudades do período colonial. As pessoas têm saudades do período colonial, do período de escravatura, de castigo. Dizem que viviam melhor naquela altura do que hoje. É inadmissível.
Qual tem sido a atitude do Estado cabo-verdiano em relação a essas pessoas?
O Estado cabo-verdiano tem estado a levar a cabo ações para minimizar o sofrimento. Pronto, é um problema complexo que não se consegue resolver de um dia para o outro, mas a abordagem terá que ser político-diplomática numa concertação tripartida entre os governos de Cabo Verde, Portugal e de São Tomé e Príncipe. Não tem sido muito fácil. Cabo Verde já fez algumas abordagens a estes governos no passado, mas ainda há uma certa relutância por parte destes governos. Porque o problema é complexo, não é um problema que começou hoje. Nenhum governo, hoje, o governo de hoje não pode assumir pelos erros dos governos anteriores. E tem sido este o resultado da acumulação de vários erros. Não é um único governo, não é este o governo atual. Digamos, não se pode culpabilizar o governo atual de São Tomé. Não se pode culpabilizar o governo atual de Portugal por esta situação. Tem sido um acumular de erros que levou a esta situação. Uma situação, como eu disse, triste, inaceitável.
Zé de Maio é um homem muito estimado pelos cabo-verdianos das roças, como testemunha esta idosa, que diz que quando ele lá chegou, estavam todos a morrer à míngua.
Ele é de nós. Esse homem vem aqui no morto. E da Vantana. Estava morto. E todo ano, não estava morto. Nunca podia. Chega ali da cobertura, contra nós aqui na cama. Sem nada, um bocadinho de coisa. Mas, já está para ver, manca pura.
O senhor é visto quase como um deus pelos cabo-verdianos, nessas roças todas que vivem na miséria. O que é que lhes fez?
Sim, aceito que gostam muito de mim. Eu não tenho feito muita coisa. Tenho animado, como costumo dizer, sou cônsul. Tenho consolado essas pessoas. E com os meios, os recursos que o governo de Cabo Verde tem posto à nossa disposição, temos feito algumas coisas e tem trabalhado com seriedade e com honestidade.
Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou do meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Nicolau. Saudade, saudade.
Foi assim o Temas da Atualidade desta semana. A rubrica voltará na próxima sexta-feira aqui no programa Português África da Rádio Vaticana.
Esse caminho longe, esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando meio. Saudade, saudade. Saudade desse minha terra, San Nicolau. Saudade, saudade, saudade.